Eu gostaria nesta manhã de refletir um pouco sobre o tema Uma Igreja para Chamar de Sua. E gostaria de responder, levantar e responder algumas perguntas. A primeira delas é: a igreja tem dono? Se sim, quem é o dono da igreja? Quem é o Senhor, aquele que tem direito e primazia sobre a igreja? Em que sentido nós podemos dizer que esta ou aquela é minha ou nossa igreja? E o que realmente significa ser e pertencer à igreja? Eu quero ler o texto de Mateus capítulo 16 para tentar responder à primeira pergunta. E Jesus, então, indo para os lados da Cesareia de Filipos, Mateus 16, a partir do verso 13, ele perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns estão dizendo João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus perguntou a eles: mas vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão, Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um outro texto, em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo reúne os presbíteros de Éfeso e orienta eles dizendo assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu creio que basta essas duas referências para respondermos à pergunta de uma maneira muito clara. No sentido absoluto da palavra, Jesus Cristo é o dono da igreja. É ele o único que pode, de uma maneira apropriada, referir-se à igreja no sentido geral, como também a cada igreja local, como sua igreja. Jesus é o Senhor da igreja. E ele é o Senhor porque ele a estabeleceu. Foi ele quem a instituiu. Ele a comprou com seu próprio sangue. Ela existe para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, principalmente a igreja. Ela é seu corpo e também sua noiva. Então, no sentido absoluto da palavra, a única pessoa que pode tranquilamente e com muita propriedade afirmar minha igreja é Jesus Cristo. A igreja pertence a ele por direito. Mas, num sentido restrito e num sentido relativo, nós podemos também dizer minha igreja ou nossa igreja. E nós podemos dizer minha igreja, como eu falo, por exemplo, lá no meu bairro, ou na minha empresa. Logicamente, nós entendemos que eu não sou o dono do bairro, eu moro naquele bairro. Entende-se que eu posso trabalhar numa empresa e ainda dizer assim: a minha empresa trabalha com transportes, a minha empresa é uma indústria automobilística ou coisa dessa natureza. Mas não é que o meu nome está lá no estatuto de constituição da empresa. Eu sou um funcionário. E assim como eu pertenço àquela empresa ou moro naquele bairro, eu posso dizer meu bairro, minha empresa, minha cidade, meu estado. E assim, nesse sentido, é que nós podemos falar minha ou nossa igreja. Agora, eu só posso dizer minha igreja se eu pertenço à igreja. Ela é minha no sentido de que eu faço parte dela. Não que eu sou dono dela, que eu mando nela, que ela me segue ou algo semelhante. Mas eu pertenço a ela, eu faço parte dela. E ser parte da igreja é algo muito importante e nós precisamos ter clareza quando nós falamos sobre isso. E o que implica pertencer à igreja? Eu creio que antes de mais nada, pertencer à igreja implica em nascer de novo. Somente aquelas pessoas que nasceram de novo podem dizer que fazem parte da igreja. Se alguém não nasceu de novo, não faz parte do reino de Deus. E a igreja, ela é o sinal do reino de Deus na terra. Ela é como se fosse uma antecipação. O apóstolo Paulo fala da igreja como sendo uma embaixada do reino. Jesus conversando com Nicodemos em João capítulo 3, disse a ele: Nicodemos, é uma condição sine qua non, ou seja, uma condição sem a qual não é possível entrar no reino de Deus, a necessidade de nascer de novo. Você precisa nascer de novo para entrar no reino. E você só faz parte da igreja se você também faz parte do reino. Se você ainda não nasceu de novo, eu quero te dar uma notícia que talvez não te agrade. Você não faz parte da igreja. E não é que o seu nome não está lá no hall de membros. Não é que você não venha e não participe das reuniões, cante os louvores, ouça as mensagens, até mesmo contribua ou esteja envolvido nas atividades da igreja. Essas coisas não são as condições sine qua non. Essas condições são condições periféricas. Se eu tenho meu nome em um hall de membros, se eu faço parte da diretoria da igreja, se eu frequento a igreja, se eu participo das suas atividades, essas condições não são as condições essenciais para ser e pertencer à igreja. A condição essencial para ser e pertencer à igreja é ter nascido de novo. E Paulo diz aos Coríntios que nascer de novo é estar em Cristo. E estar em Cristo é estar na igreja. Então, se você não nasceu de novo, você não está em Cristo, você não está na igreja. Você não faz parte da realidade a qual a Bíblia chama igreja. E se você não faz parte da igreja nesse sentido amplo da palavra, não importa se você frequenta uma determinada igreja, não importa quanto tempo você frequente essa igreja, isso não muda o status de que você não pertence à igreja, que você não é igreja. Você pode estar em um grupo específico, mas não ser igreja. Paulo disse: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Escrevendo aos Gálatas, que tinham se perdido no Evangelho, e que estavam inserindo um monte de coisas como condições para fazer parte do reino de Deus ou adquirir a salvação, Paulo, ao encerrar a sua carta, diz para eles assim: olha, nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, porque o que importa é ser nova criatura. E aqui eu vou parafraseá-lo dizendo: fazer parte do hall de membros de uma igreja, frequentar uma igreja, ser membro da diretoria da igreja, ou ser pastor de uma igreja, não importa, o que importa é ser nova criatura. A igreja é a comunidade dos regenerados. É a comunidade daquelas pessoas pecadoras que um dia se reconheceram pecadoras diante de Deus, confessaram seus pecados, se arrependeram deles, foram recebidos por Deus e regenerados pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro, escrevendo sua carta, diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Então, aqui João claramente explicita que a comunidade cristã é a comunidade dos regenerados. A segunda condição sine qua non para que nós pertençamos à igreja é reconhecer e reconhecer na vida, não só em palavras, mas na vivência, o senhorio absoluto de Jesus Cristo. Só é igreja aquelas pessoas que reconhecem Jesus como Senhor absoluto de suas vidas. Por algum tempo, a igreja evangélica brasileira se deixou iludir por um discurso mercadológico, ou até, lamentavelmente, sem a intenção de ser mercadológica, mas um discurso conversionista, de dizer que primeiro você recebe Jesus como Salvador, e depois você recebe Ele como Senhor. Não há base bíblica para pensar assim. Jesus não é Salvador daqueles que a Ele não se submetem. Jesus é o Salvador daqueles que o reconhece como seu Senhor. É só olhar os discursos de Pedro em Atos dos Apóstolos que ele vai confrontar as autoridades religiosas e dizer assim: vocês mataram o Cristo. Alguns de vocês fizeram isso na ignorância, mas vocês precisam reconhecer um fato. Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. Atos capítulo 2, versos 36. É somente a partir do reconhecimento de que Deus ressuscitou Jesus e o colocou na mais alta posição é que nós então nos tornamos igreja de Cristo. A igreja é aquela que antecipadamente reconhece, confessa com os seus lábios e dobra o seu joelho e diz antecipadamente que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Um dia todo o joelho vai fazer isto, mas a igreja antecipadamente faz isso. O apóstolo Pedro, em sua carta, diz aos irmãos, aos destinatários, dizendo assim: desta maneira vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estágio pior que o primeiro. E ainda, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. E por fim, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, tanto agora como no dia eterno. A igreja é a comunidade dos regenerados que reconhece a absoluta soberania de Jesus Cristo. Nós não conhecemos outro Senhor como o próprio Jesus Cristo. Só Ele é o Senhor absoluto da igreja. É necessário também, para ser igreja, viver em unidade e santidade. Eu sei que há pessoas que são levadas a pensar que para ser igreja é necessário participar das programações da igreja. É necessário ir na reunião de oração, no culto matinal, no culto da noite, participar de alguma atividade de jovem, de senhora, de homens ou coisas dessa natureza. Nós chamamos isso de questões periféricas. A questão essencial é o compromisso de seguir Jesus Cristo. Porque, na verdade, a igreja não é constituída por aquelas que a frequentam. A verdadeira igreja é constituída de discípulos de Jesus Cristo. E os discípulos de Jesus Cristo entendem que a vontade de Deus para a vida deles é que eles vivam em união e que vivam em santidade. Que eles zelem com zelo santo pela unidade e pela santidade do corpo de Cristo. Paulo escreve aos Efésios dizendo: rogo-vos, irmãos, eu, o prisioneiro do Senhor, que vocês andem de um modo digno da vocação com a qual vocês foram chamados. Com humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É necessário entender que aqueles que fazem parte da igreja têm um compromisso com a unidade da igreja. Porque se existe algo que o inimigo vai atacar é a unidade da igreja. Porque uma igreja dividida é uma igreja fraca. É uma igreja vulnerável. É uma igreja como uma ovelha no descampado, abandonada à mercê do leão. Mas uma igreja unida, ela é fortalecida pela comunhão e tem a proteção do Espírito Santo, o Senhor da unidade. Mas além de exortar os irmãos de Éfeso a que eles buscassem viver em unidade, Paulo disse a eles: não foi assim, referindo-se nos versos anteriores a um viver desregrado. Ele disse: não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao homem velho, quanto ao velho homem, o trato passado, vocês têm que se despojar dele. Vocês têm que se revestir do novo homem. Este que está renovado em seu espírito do entendimento e é segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. O autor de Hebreus exorta a comunidade para a qual ele escreveu dizendo assim: sigam a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Se existem dois compromissos basilares daqueles que fazem parte da igreja, é um compromisso de viver em unidade e santidade. E um outro compromisso igual a este é o compromisso de viver em amor. E o apóstolo Paulo disse: sejam imitadores de Cristo. Como filhos amados, andem em amor como Cristo também os amou. Então, se nós queremos ser e pertencer à igreja, ou perguntamos, será que nós somos e pertencemos à igreja? Precisamos responder algumas perguntas. Eu nasci de novo. Jesus é o Senhor absoluto da minha vida, em todos os aspectos dela. Eu tenho buscado viver em unidade, santidade e amor? Se a resposta a essas perguntas é sim, você pertence à igreja. Você faz parte da igreja, você é igreja. E você pode tranquilamente dizer: minha igreja. Aquela igreja a qual você frequenta. Você pode dizer assim: a minha igreja. Mas se a resposta é não, arrependa-te. Confessa os teus pecados ao Senhor. Reconhece Jesus como Senhor absoluto de sua vida. E então você começará a entender a importância de andar em unidade, santidade e amor. Quando nós falamos de pertencer à igreja, nós falamos de pertencer a uma família. A igreja é a família de Deus na terra. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, a começar do verso 19, dizendo: olha, antes vocês eram estrangeiros, vocês eram peregrinos, vocês estavam alienados de Deus. Mas agora, vocês são concidadãos dos santos. Vocês são família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Nós que não éramos família de Deus, nos tornamos família de Deus porque fomos adotados como filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. O Espírito Santo nos fez nascer de novo e nos tornou filhos de Deus. De maneira que Deus é o nosso Pai, Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho e todos nós somos irmãos, iguais perante o Pai. E isso ele fez porque a intenção dele é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Se você quer saber qual é a vontade de Deus no sentido mais amplo para a sua vida, ouça o que o apóstolo Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o eterno propósito proposto por Deus em Cristo. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O ideal de Deus é ter uma grande família, com muitos filhos semelhantes ao seu Filho. E a igreja é a antecipação disto. A igreja é esta grande família de inumeráveis filhos que estão sendo, pelo Espírito Santo, assemelhados ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. E por que a igreja existe? Existe exatamente para que, por meio dela, Deus forme esta grande família e transforme cada membro na imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Mas para isso, Deus quer que nós tenhamos um compromisso mútuo. Um compromisso feito de uns para com os outros. De sermos assim aquelas pessoas que cuidam umas das outras. A mentalidade mundana é a mentalidade de Caim. Nós temos visto, lamentavelmente, algumas mentalidades de Caim nos noticiários nacionais. Nós vemos pessoas, o governo liberou um recurso, mas pessoas que têm condições, indo lá e se cadastrando exatamente para receber o que não precisam receber. São filhos de Caim. Gente que está transformando esta epidemia, esta pandemia, em assunto político. Para com isso granjear alguma importância ou recursos. São pessoas que pensam como Caim. Deus chega para o Caim e pergunta: onde é que está o Abel? Ele diz: sou eu o cuidador do Abel? Sou eu o responsável pelo meu irmão? A resposta de Deus para ele é: sim, você é responsável pelo seu irmão. E ser igreja é ir na contramão da mentalidade de Caim. É sim, eu tenho obrigação com vocês. Vocês, de uns para com os outros, e também para comigo, têm a mesma obrigação. Imagina que Deus dá a uma pessoa o dom de poder cantar aquela voz maravilhosa. Mas essa pessoa, por razão egoísta, ela canta só para si. Ela vive de uma maneira narcísica, deleitando-se com a sua capacidade vocal. É um dom perdido. Mas se essa pessoa quer que outros sejam de alguma maneira beneficiados pelo seu dom, ela deverá fazer o uso do seu dom para abençoar os outros. Assim, se você, cristão, tem um dom, mas esconde o seu dom, não usa o seu dom, não abençoa o outro irmão, não cuida dele, não é solidário com ele nas suas necessidades, você não entendeu o que é ser igreja. Porque ser igreja é chorar junto, rir junto. E as fotografias aqui atrás mostram muito disso. Viver unido, olhando para as necessidades, fazendo da necessidade do outro objeto da minha preocupação e oração, e muito mais das minhas ações. Paulo diz aos Romanos: o amor seja sem hipocrisia, detestem o mal, apeguem-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Regozijai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai necessidades dos santos, praticai hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Ao invés de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde e não sejam sábios aos seus próprios olhos. São expressões de reciprocidade, de solidariedade que deve caracterizar a igreja. Ser igreja é ser solidário com os demais membros do corpo. E nesse sentido, ser igreja é reconhecer que eu não me basto, que eu preciso do irmão. Eu vejo isso claramente em minha vida. Às vezes eu brinco com alguns amigos, dizendo a eles que são pastor 3 em 1, e eu sou um pastor 1 em 1. O Erlon, por exemplo, é um 3 em 1, né? Ele toca, canta e prega. Eu só prego. Não toco nada, não canto nada. E que bom que ele canta, que bom que ele toca, que bom que outros cantam. Que bom que vocês não dependem de mim para cantar, seria um desastre. E que bom que eu não canto, não estou ocupando o lugar de outros. Que bom que outros irmãos têm conhecimento técnico e podem apoiar e ajudar. Que bom que outro tem o dom de servir e pode apoiar a igreja e assim por diante. De maneira que vamos nos completando. É nesse sentido que Paulo diz que a igreja é um corpo. Um corpo com muitos membros. E valendo-se dessa metáfora, ele diz assim: se a mão disser, não sou corpo, nem por isso deixará de ser corpo. E se o olho disser, eu não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Ou se o ouvido, o olfato. Mas a mão não é o olho, a mão não vê. O olho não ouve, mas um completa o outro. De maneira que nessa complementariedade, o corpo de Cristo vai realizando o processo de maturação. Como Paulo disse, pela justa cooperação de cada membro, o corpo produz seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ser igreja é ter um compromisso em complementar o irmão. Um compromisso de cuidar uns dos outros. Um compromisso de olhar para a necessidade do outro. E um compromisso de complementar o outro. São os compromissos de alguém que entendeu o que é ser e pertencer à igreja. Então, se você percebe que estas coisas são uma realidade na sua vida, você efetivamente reconhece ser parte de uma grande família, você percebe que vive esta realidade da complementariedade, e você tem cuidado para com os demais irmãos, Eu quero te dar uma boa notícia. Você faz parte da igreja. Você é igreja de Cristo. E você pode dizer, minha igreja. Caminhando para o final, eu creio que há alguns sinais, principalmente pensando na realidade da igreja local, e saber se você realmente pertence a uma igreja local, você deve evidenciar alguns sinais. Eu sei que ter um nome no hall de membros pode significar alguma coisa para você. Isso verdadeiramente não é, como eu disse, a condição sine qua non. Mas existem alguns sentimentos, existem algumas características que faz com que eu possa dizer com muita propriedade que igreja tal é minha igreja. Se você pertence, por exemplo, a uma igreja evangélica quadrangular, você diz, a igreja evangélica quadrangular tal é minha igreja. A igreja evangélica livre em Valinhos é minha igreja. Por quê? Primeiramente, porque eu tenho prazer em fazer parte dela. Imagina uma pessoa que está descontente com a sua empresa. Digamos que acha que o seu salário não é justo. Que já está há 20 anos e não conseguiu a promoção porque outros entraram na frente, porque é cunhado do gerente. Se você chegar para essa pessoa e dizer assim, e aí, como está a sua empresa? Ele diz, minha não, dos outros. Porque essa pessoa não tem prazer em dizer, minha empresa. Seu time está indo bem no campeonato. E alguém fala, como é que está seu time? Meu time está ótimo. Meu time está ganhando todas. Meu time faz tantas rodadas que não perde. Mas quando o seu time está muito mal das pernas, beirando a segunda divisão, alguém lhe pergunta como vai seu time, e fala, posso mudar de assunto? Vamos falar de outra coisa? Porque o prazer se esvai. Você já não está tão contente com aquilo, em ser identificado com aquela empresa ou com aquele time. Mas quando alguém fala assim, e aí como está a sua igreja? A minha igreja está bem. Eu estou tão feliz em pertencer a ela. Eu tenho o maior orgulho de poder dizer, eu faço parte desta igreja. Quando você tem prazer em pertencer à igreja, você pode dizer, sim, minha igreja. A Bíblia diz que da multidão dos que creram era um só o coração e a alma, e ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía, tudo lhes era comum e com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Como é bom pertencer à igreja e poder falar de boca cheia, minha igreja, eu tenho prazer nela. Quando a igreja era perseguida, Lucas diz, a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Havia abundante alegria na igreja. O outro sinal de que você pertence a essa igreja é que você a estima. Você tem um carinho especial por ela. Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo no tocante ao amor fraternal, eu não tenho necessidade de dizer nada para vocês, porque vocês já sabem que devem amar uns aos outros, mas não somente vocês sabem, vocês estão praticando isto. E não somente em relação a vocês, mas a todas as igrejas da Macedônia. Vocês têm um carinho muito especial pela igreja. Vocês olham para uns as necessidades uns dos outros. Isso é algo maravilhoso que caracteriza aquele que entendeu o que é ser igreja. Em terceiro lugar, se você realmente pertence a uma igreja, você tem saudade dela. Nós estamos já há 2 meses sem poder nos reunir. Quanta saudade dos irmãos. Quanta saudade de estar juntos. De poder olhar nos olhos, abençoar, orar juntos, louvar ao Senhor juntos. É muito diferente, irmãos. Os irmãos do louvor aqui estão se esforçando o máximo, mas olha para cá, cadeiras e cadeiras. A gente que está na parte operacional, tenta dar uma motivada, mas não é a mesma coisa do que ver as pessoas cantando felizes. Estou pregando aqui, 7, 8 pessoas me ouvem. No entanto, eu sei que você está me ouvindo na sua casa, mas eu não posso te ver. Isso é saudade, eu tenho saudade de vê-los, de estarmos juntos. E Paulo diz a respeito da igreja de Filipenses, uma igreja que ele estabeleceu e que ele amou muito. Ele diz: irmãos, dou graças ao meu Deus por tudo, quando recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Queridos, eu tenho saudade das igrejas às quais pertenci. Dias atrás, um amigo de adolescência gravou uma canção daquelas que cantávamos lá em 1984. E ele disse: aqui é para matar a saudade. Falei: matar a saudade? É para aumentar a saudade. E quando nós íamos para os retiros e cantávamos juntos, louvando ao Senhor com tanta alegria, com boa disposição, e o Senhor estava agindo em nossos corações. Muitos de nós que participávamos daquilo, hoje somos pastores, líderes nas igrejas, e nós temos muita saudade desses tempos. Saudades da Igreja Batista de Autônia, saudades da Igreja Betânia de Autônia, saudade da Igreja Evangélica Rollins em Pompeia. E eu creio que se você pertence a essa igreja aqui, mas já pertenceu a outra, você deve ter saudade dela também. E quando nós somos igreja, nós temos saudade da igreja, porque ela faz parte da nossa vida. E o apóstolo Paulo diz: eu agradeço a Deus nas orações pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, pois eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Aliás, é justo que eu pense assim de todos vós, porque eu vos trago no coração. Seja nas minhas algemas, na minha defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da mesma graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, que saudade tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E por fim, para que você realmente possa dizer: esta é minha igreja, você precisa aprender a amar a igreja como Cristo a ama. Jesus Cristo ama a igreja, e Jesus Cristo quer que nós amemos sua amada. Jesus Cristo quer que nós coloquemos nossa vida, nossos dons, nossos talentos, nossas capacidades a serviço da noiva. Eu costumo dizer que ser pastor é servir a Cristo servindo a igreja. Eu creio que quando nós nos dispomos a servir a Cristo, Ele dirá a nós: eu não tenho necessidade de ser servido desta maneira como vocês podem me servir. Ele é servido por anjos, e Ele Todo-Poderoso não precisa absolutamente de ninguém. Mas Ele diz assim: quer me servir, sirva a minha igreja. Esteja lá. Qual é o seu dom? Use o seu dom para servir a noiva de Cristo. Jesus Cristo te recompensará. Jesus disse: aquele que me serve estará sempre ao meu lado, e o meu Pai o honrará. Então, se você quer dizer com propriedade: minha igreja, eu quero terminar com perguntas. Você já nasceu de novo? Se você não nasceu de novo, reconheça seus pecados. Peça perdão ao Pai. Ele te receberá na família dele. Você se tornará família de Deus, filho de Deus. E você então fará parte da igreja. Você tem cooperado com a igreja? tem complementado a vida dos outros, você tem prazer na igreja, você tem saudades da igreja? Se a resposta a essa pergunta é sim, você pode dizer, minha igreja. Você pode falar onde você for, minha igreja evangélica livre em Valinhos, a igreja a qual eu pertenço e tenho orgulho de pertencer. Oremos. Senhor, obrigado por pertencer à igreja, por termos sido agraciados, por receber perdão, salvação, por receber vida eterna e estarmos juntos como igreja do Senhor, servindo-te neste lugar, nesta cidade. Que o Senhor assim fortaleça cada um de nós, de maneira que vivamos em unidade e em santidade, em amor, cuidando uns dos outros e caminhando como igreja rumo à perfeição, rumo à nossa identificação plena com Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós invocamos o teu nome e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.